Uma recente pesquisa da Genial Quest indica que Lula poderá ter um grande desafio em relação às eleições municipais deste ano e até para o pleito presidencial em 2026. E essa dificuldade se apresenta em quatro estados importantes do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Todos eles são administrados por governadores de direita e, segundo o levantamento, ostentam índices de aprovação superiores aos de Lula.
Cenário nacional. Brasil. Aprovação do governo Lula. 51% dos entrevistados aprovam o governo Lula. 51% aprovam, 46% desaprovam. E ali, pequenininho, é que 3% não souberam ou não quiseram responder.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem sua gestão aprovada por 62% dos eleitores do estado e rejeitado por 29%. Já Lula tem o seu governo aprovado por 50% dos eleitores paulistas e desaprovado por 48%.
Não bateu arrependimento nenhum, era um evento institucional. Se não houvesse essa parceria, esse projeto não sairia do papel. Somos adversários, não podemos ser inimigos.
O governador Romeu Zema ostenta um índice de aprovação em Minas Gerais de 62%, enquanto 31% desaprovam sua gestão. Com relação ao governo Lula, são 52% os mineiros que aprovam a gestão e 47% os que desaprovam.
O presidente será bem recebido em Minas Gerais. Ele ganhou a eleição em Minas Gerais por uma pequena margem de votos. E Minas e governo federal têm de fazer muita coisa em comum.
A gestão do governador Ratinho Júnior no Paraná é aprovada por 79% dos eleitores do estado. Os que desaprovam seu trabalho somam 17%. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 44% dos eleitores e desaprovado por outros 54%.
Olha, a relação republicana, né? Eu tenho falado com alguns ministros quando precisa, mas ainda acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento.
Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem a maior aprovação entre os governadores. 86% dos eleitores aprovam a sua gestão, enquanto 12% desaprovam. Entre os goianos, 49% aprovam a gestão de Lula. Já os que desaprovam somam 50% do eleitorado.
Peço desculpas em nome do meu povo, de nós brasileiros, pelas declarações feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ao desconhecer totalmente a história, fez uma comparação a mais desastrosa possível, agredindo o povo judeu.
Os quatro governadores são apontados como possíveis pré-candidatos à presidência em 2026. Entre eles, Ronaldo Caiado foi o único que já colocou publicamente que pretende concorrer ao cargo de presidente da República.
Todos os partidos vão colocar nomes para disputar uma eleição. E, sem dúvida, meu nome será colocado. Você sabe muito bem, não se constrói uma candidatura porque você quer. Essa candidatura ela tem vários fatores. E tudo isso eu enxergo que, ao chegar agora na minha faixa de idade, eu tenho condições exatamente de mostrar o que o Ronaldo Caiado fez na política nacional.
Romeu Zema e Ratinho Júnior têm dito que ainda é cedo para pensar em 2026 e preferem não tocar no assunto. O único dos quatro em primeiro mandato, Tarcísio de Freitas, disse que apoiaria o candidato de Bolsonaro.
Eu realmente não penso nisso, não penso mesmo. Estou muito comprometido com o estado, quero fazer a diferença aqui. Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente. Eu não preciso ser candidato à presidência, não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida.
De olho nessa força desses governadores, em fevereiro, Lula fez um movimento de aproximação com alguns deles. O petista esteve com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, em uma assinatura de contratos de concessão de rodovias no estado.
Meu papel aqui é só dar os parabéns. ao ministro, ao governador, ao povo do Paraná, e eu acho que aquilo, aquele povo produz tanto que eles merecem, sabe, ter uma qualidade de transporte extraordinária. Parabéns, muito obrigado, presidente.
Dias depois, foi a vez de Tarcísio de Freitas no lançamento do túnel submerso que conectará o Porto de Santos ao Guarujá. Na ocasião, os dois trocaram afagos.
E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes.
Em sua primeira visita a Minas Gerais, também neste ano, Lula e Zema dividiram palanque. Na ocasião, o petista usou seu tempo para falar das ações do governo federal para o estado e a relação com os políticos de oposição.
O Lula faz reunião com os governadores bolsonaristas porque o Lula quer dividir. Eu não quero dividir nada. Eu não quero dividir, eu não estou fazendo reunião com o governador, eu estou conversando com o governo do estado que foi eleito. O que eu quero é que a gente construa no país uma relação civilizada.
Há quem diga que o movimento do presidente é para tentar isolar Jair Bolsonaro, mas Lula negou que seja uma estratégia para rachar a direita. A questão é que o petista e esses governadores estarão em lados opostos nas eleições municipais, principalmente em suas capitais. Em São Paulo, Lula vai apoiar o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, enquanto Tarcísio vai de Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade.
Felizmente, a gente tem um prefeito que dialoga muito com a gente, que tem sido muito parceiro, que é muito comprometido com a cidade, né, que senta na mesa, e isso para nós nos dá um grande conforto.
Já em Belo Horizonte, o apoio do presidente deve ir para o deputado federal pelo PT, Rogério Correia. Romeu Zema divulgou um vídeo para apoiar a candidatura da secretária de Planejamento do Estado, Luísa Barreto.
Nós só vamos ter uma gestão que cria empregos, que cria renda, com bons candidatos. Eu fico muito satisfeito de nós termos aqui como pré-candidato pelo Novo a nossa secretária Luísa Barreto e o nosso ex-deputado federal Lucas Gonzalez.
Em Curitiba, ainda não há um apoio formal de Lula, mas o governador Ratinho Júnior já divulgou que irá fazer parte da campanha do vice-prefeito Eduardo Pimentel. Em Goiânia, o presidente deve apoiar a deputada petista Daniela Corsi. Já Ronaldo Caiado irá de Jânio Darro, ex-prefeito da cidade de Trindade. Afinal, o que explica a boa avaliação desses quatro governadores nos seus respectivos estados? O governo Lula sofre maior resistência por causa da polarização? Como esses índices interferem na eleição municipal e na corrida para 2026? Sobre estes temas, vamos conversar com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Olá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
Olá, Emanuel. Olá a todos que nos acompanham aqui. Você sabe que é sempre uma alegria poder conversar contigo e com toda essa audiência maravilhosa.
Sem dúvida. Bom, Bruno, os governadores desses quatro estados, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais, são governados, né, por representantes políticos que estão à direita no espectro político, e não foi por acaso que a Quest mediu nesses quatro estados. O resultado dessas pesquisas mostraram que eles têm melhores índices de aprovação do que o presidente Lula, do que o governo Lula. E começo te perguntando isso, primeiro, se cabe a comparação, aprovação de governador e aprovação de presidente, e se isso pode ser explicado, né, o resultado positivo deles acima da taxa de aprovação do presidente Lula, se isso pode ser explicado pela diferença ideológica ou se há outros elementos. Bruno?
Bom, lá, eu acho que primeiro a comparação em si, de maneira rasa, ela é complexa, né, Emanuel? Por que que eu digo isso? Porque, na verdade, nós estamos falando de representantes políticos que dão, vamos pensar em essência, que dão respostas a um conjunto de políticas e serviços públicos que são distintos. Então, avaliando de um ponto de vista racional, vamos dizer assim, do que eles fazem. Então, vamos dar um exemplo clássico, né? Se a situação de segurança anda bem no estado, provavelmente o governador pode ter uma percepção um pouco mais positiva. E isso não afetar absolutamente nada no governo federal, se quem está respondendo do outro lado tem razoável na sua cabeça de quem é quem é a responsabilidade. Agora, se a economia não vai bem, né, e de repente o Estado está caminhando de um jeito diferente, ele fala, ó, o governador aqui está fazendo mais a diferença do que o presidente da República. Então, assim, é muito complexo, né? É muito complexo você conseguir mensurar o fenômeno dessa forma, pura e simplesmente pensando no percentual. Esse é o primeiro ponto, pensando do ponto de vista de que nós teríamos ali também, né, um cidadão, um eleitor ideal que está entendendo toda essa divisão. Agora, pensando do ponto de vista do que isso representa para nós, olhando sobretudo a partir dos últimos resultados eleitorais que nós tivemos de 2022, aí começa a nos dizer coisas interessantes quando nós observamos os governadores em relação aos próprios governadores, o presidente em relação ao próprio presidente, seu desempenho eleitoral, e no geral o que isso pode significar, o que tipo de caminho isso está nos apontando em termos de preferência política e em termos de percepção do jogo político. Aí ok, né? Aí a gente começa a ter um caminho, na minha visão, um pouco mais interessante. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar aqui por estado, só para a gente ter uma dimensão. Então você pega em São Paulo, por exemplo, onde o Lula nas últimas eleições teve 44,7% dos votos, ao passo em que Jair Bolsonaro teve 55,2%. E aí você olha um Lula que a aprovação na pesquisa da Quest no estado de São Paulo tem 50% e 48% desaprova. O que, que isso nos mostra, de alguma forma, a despeito dos dados? Mostra que o Lula, por ter essa aprovação superior em relação àqueles que desaprovam, de algum modo consegue caminhar na percepção da maioria do estado como algo que está bacana. Só que, do outro lado, como você tem um percentual muito alto que desaprova, mostra de alguma forma o quanto, até o próprio Felipe Nunes da Genial Quest usa bastante esse termo, tem escrito sobre isso, inclusive, né? O quanto você tem essa espécie de calcificação da polarização mesmo no Brasil, uma coisa meio sedimentada, dividida, né?
Quase cujas como
preferências...
Como se não fosse necessariamente uma avaliação concreta do resultado dos governos, exato, mas ainda uma expressão dessa polarização.
Exato.
Desculpa,
exato,
te interromper.
Não, imagina. Essa é a lógica mesmo, até para deixar bem claro para quem nos ouve e nos acompanha. Porque essa é a lógica, né, Emanuel? Você tem uma polarização que ainda dá o tom muito forte sobre a maneira como as pessoas observam a política. Mas, perceba, o presidente, em relação ao seu próprio resultado, teve um desempenho mais satisfatório. Ele poderia estar muito abaixo, por exemplo, se a rejeição, né, ou seja, olha, não aprovo, não vejo como positivo, desaprovo como um todo, ele poderia ter um resultado muito diferente nesse aspecto, percebe? Não é o que se verifica. Então, de algum modo, você tem uma percepção de que, para a maioria, ok, mas uma quantidade substancial também que olha e fala assim, ó, não está ok, eu não quero esse caminho. A mesma lógica serve para pensar o caso dos governadores, né? Que lá atrás muitos deles já tinham obtido vitórias significativas, expressivas, e que mantém essa percepção, né, de preferência na visão das pessoas como um todo.
Então deixa eu pegar esse gancho para te ouvir um pouco sobre quais explicações podemos especular para o excelente resultado tanto do Ronaldo Caiado em Goiás, com 86% de aprovação, e Ratinho Júnior no Paraná com 79%. Os dois governadores estão no segundo mandato, foram reeleitos. A lógica é pensar que, à medida do tempo, com o passar do tempo, acumula mais desgastes. Mas até aqui, me parece até uma lógica inversa. Não sei se esse desgaste acaba se acumulando mais para o final do governo. Mas fato é que os dois surfam um momento muito positivo perante as populações de seus estados. E você explicaria por qual seria a explicação razoável para esse índice?
Vamos pegar de novo, eu acho que parte da chave, claro, você tem muita coisa aí dentro daqueles que respondem, né? Não dá para saber exatamente qual a motivação de cada um, né? Mas pelo agregado a gente começa a poder pensar um pouco. Se a gente observa, por exemplo, do ponto de vista dos resultados eleitorais, mais uma vez, nós estamos falando de Goiás, que Bolsonaro teve praticamente 60% dos votos, e nós estamos falando do Paraná, onde Bolsonaro teve mais de 60% dos votos. Ou seja, nós estamos falando de eleitorados que têm uma preferência muito nítida por essa orientação política, por que ideologicamente representa, por como fala, se posiciona e aparece, inclusive, na mídia, no dia a dia, nas divulgações, que são governadores que estão nitidamente dentro desse campo de maneira forte, vamos dizer assim, apostando, inclusive, em se distinguirem do governo federal e de outros expedientes como um todo. Porque, veja, essas são figuras, né, o Emanuel, né, o caso de Caiado, o caso de Ratinho Júnior, né, o caso do Zé Meninas, do próprio Tarcísio em São Paulo, que foi colocado na pesquisa como um todo, que de alguma forma tentam, das duas uma, ou se aproximar de Bolsonaro, ou até mesmo começam a ouvir um certo canto da sereia, que podem vir a ser eventuais figuras e lideranças políticas pensando num processo eleitoral a longo prazo. E eles entendem para que tipo de eleitorado tem que sinalizar, inclusive, né? Então, essa aprovação, na minha percepção, tem muito mais a ver, às vezes, com essa questão da simpatia em si do que uma capacidade de observar cada uma das políticas, cada um dos serviços em loco. E, claro, as respostas que dão em relação a alguns problemas como um todo. Você pega nessa dimensão da segurança, que é uma
que é onde o Caiado está se dando bem, né?
É onde o Caiado vai e nada de braçada, por exemplo, né? Isso agrada muitas das vezes. E a percepção da aprovação, novamente, não entra necessariamente num cálculo estritamente analítico de dizer o que funcionou, o que não funcionou, onde avançou, onde não avançou. Porque se a gente pega por essa via, por exemplo, o Tarcísio mantém um discurso mais duro, por um lado também, fala isso, verbaliza isso, mas a violência continua como um problema muito grave no estado de São Paulo como um todo, percebe? Isso também impacta, de algum modo, a sua avaliação, né? O Zema em Minas, movimento mais ou menos parecido, porque às vezes tem um discurso que é um tanto quanto oscilante, se identifica nessa lógica bolsonarista, mas o Estado também vem enfrentando uma série de dificuldades ali como um todo. Então eu penso, ô Emanuel, que o que acaba acontecendo, à luz dos resultados do que a gente tem de 2022 e à luz do que as pesquisas têm apontado, têm indicado, o que a gente tem hoje? A gente tem um quadro no qual você tem políticos que de algum modo tentam projetar-se nessa lógica de polarização para tentar, de alguma forma, por distinção, né, mostrar o quanto eles são justamente diferentes em relação à tendência do governo federal como um todo.
Olhando para as eleições municipais, que teremos muito em breve, né, em outubro deste ano, com a campanha já começando ali no início do segundo semestre, o que você diria como capacidade de para funcionarem como bons cabos eleitorais? Essas altas taxas desses governadores dão esse status para estes governadores ou é muito caso a caso? E comparado ao presidente Lula, ele continua sendo o principal cabo eleitoral? E no caso dos quatro governadores, apesar de uma boa taxa de aprovação, no fundo o cabo eleitoral que está por detrás deles é Jair Bolsonaro?
Eu acho que tem várias coisas aí, tem múltiplas dinâmicas na minha leitura, né? Vamos lá. Eu acho que, por um lado, você tem, sim, aqueles que estão mergulhados mais nessa dimensão ideológica, tá? E que têm construído a sua percepção a partir dessa questão, dessa pauta mais ideológica, e que, de alguma forma, movimenta candidaturas, movimenta preferências, até para construir, às vezes, opositores que nem são tão opositores assim, mas, por distinção, você tenta vender essa imagem do eleitorado, né? Então, por exemplo, você pode ter, de repente, um candidato a prefeito de uma cidade pequena, sabe que às vezes não tem impacto, mas fala assim, vai que eu saio com o slogan que eu estou junto com o Bolsonaro, que eu estou junto com o Lula e consigo polemizar em cima ou me diferenciar em relação ao outro. Eu não penso particularmente que a polarização vai se dar dentro da mesma dimensão em todos os lugares e de maneira, né, genérica. Né? Já cheguei inclusive a falar isso. Né? Eu
mais
tenho
em capitais,
outra concepção.
Né?
Talvez nas capitais isso mais forte, também não todas, mas naquelas capitais, né, mais urbanizadas, mais, enfim, São Paulo, Rio, Minas, talvez isso possa ser mais significativo. Não sei se é o caso, por exemplo, né, de região norte, de outras localidades. Por quê? Porque eu vejo também as eleições municipais, o eleitor muito concentrado nos problemas da cidade. E tem muitas áreas específicas de política e serviço público que são problemáticas no Brasil, né, Emanuel? E aí o eleitor lá que vivencia o dia a dia, ele está vendo se está faltando o remédio no hospital, se não está legal a infraestrutura da cidade, ele está identificando quem é o político. Aí por mais que o político queira se pintar como, olha, eu sou o Lula, eu sou o Bolsonaro, eu sou isso, eu sou aquilo, o cara vai falar, meu filho, você pode ser quem você quiser, mas eu sei que o serviço aqui não funciona. Eu sei que você fez um bom trabalho, mesmo que eu não goste muito de você, mas você fez um puta de um trabalho bom aqui.
E muitas vezes, em cidade pequena, muitas vezes a população mal sabe qual que é o partido do prefeito, não é?
Exato.
Ou do candidato a prefeito.
Exato, exato. Então você tem isso. Em capitais, as outras que você tem essa presença mais ideológica, essa lógica pode ser um tanto quanto mais distinta, vamos chamar assim. Agora, tem um outro elemento que é importante, que você havia me perguntado, sobre o impacto, o peso do governador. A variável governismo como um todo, ela é sempre muito significativa. Vamos fazer só um raciocínio a partir de São Paulo, embora não seja exemplificativo de todos os casos, mas um raciocínio acho que a partir de São Paulo nos permite entender um pouco do que eu quero ilustrar. Quando você tinha lá atrás Dória à frente do governo do Estado, mesmo diante de um cenário de maior impopularidade, da crise da pandemia, tudo aquilo que a gente viu, O que a gente observava? Uma quantidade significativa de prefeitos que, de algum modo, vinham para o PSDB, buscavam o apoio do governo. Por quê? Porque queriam ter a sala ali, né?
Entendi.
Do governo do estado aberta para poder pedir recurso, para poder sair na foto, porque depende muitas das vezes, né, desse recurso de maneira significativa. Então, o governo como um todo é sempre um fator interessante. Não tardou muito para Dória sair, Rodrigo Garcia não ser reeleito, Tarcísio chegar, junto com ele, Kassab, com um habilidoso político também, estando junto no estado. Qual o quadro que nós temos hoje? Hoje nós temos uma parte de prefeitos dentro do PSD. Ah, mas não é necessariamente o partido, né, do atual governador, que é o Tarcísio. Mas espera, mas está no entorno, está dentro ali da antessala, está presente, está junto. Então, essa questão do governismo, se tratando de estado, ia depender, obviamente, das características econômicas do estado, capacidade produtiva, capacidade de arrecadação, uma série de fatores, gera uma tendência de você estar mais próximo ao governo mesmo. Então, o governismo é, sim, uma variável sempre muito importante e pesada, né? E ainda mais se você tem um eleitorado, vamos supor, que tem uma identidade mais conservadora, você pega, por exemplo, um eleitorado, sei lá, em Santa Catarina como um todo, que nas últimas eleições nacionais deu só, no Malemar deu 30% dos votos pro Lula, vamos dizer assim.
Sim.
Ou seja, você tem um eleitorado majoritariamente com uma determinada visão, uma determinada preferência política. Aí você olha para o resultado da eleição do estado, seguindo a mesma linha. Você olha para o resultado da eleição do legislativo, seguindo a mesma linha. Então, peraí, você sabe que ali é um estado onde, por exemplo, essa figura do governante, se tiver vinculado a uma determinada tendência política e ofertando recurso, inevitavelmente vai acabar alavancando candidaturas, né? Então você tem esse tipo de leitura. Tem lugares que você é mais dividido, tem lugar que você é mais concentrado como um todo. Você olha, por exemplo, Goiás, onde o Caiado está lá, tem nadado de braçada. E a gente não pode esquecer também do seguinte, né, Emanuel? Vamos nos lembrar que, em se tratando de prefeitura como um todo, historicamente no Brasil, partidos de esquerda têm uma capilaridade menor do que partidos de direita. Né? Você pega aqui, qual que é o perfil médio do prefeito no Brasil? Cara, o perfil médio do prefeito no Brasil é de um homem casado, na faixa ali dos, né, dos 40 até os 60 anos, né, dos 40 até os 50 e poucos anos como um todo, filiado a um partido de centro-direita. Esse é o desenho, você entendeu? Então, assim, nós estamos falando de um campo que atrai muito mais o candidato. Não quer dizer que a esquerda não possa avançar. Mas Lula, entendendo esse desafio, está pedindo para os ministros irem para a rua.
Para a gente fechar, Bruno, eu sei que as eleições de 2026 ainda estão longe. Fica difícil de fazer qualquer previsão, muita coisa vai acontecer, e a política muda muito, a gente sabe disso, né? Muda muito os contextos, sim, as realidades. Feito esse preâmbulo, olhando para esse cenário que essa pesquisa nos trouxe, a pesquisa da Quest com esses quatro governadores, supondo hipoteticamente que a eleição fosse neste ano, você imagina que, olhando para o cenário hoje no Brasil, a direita escolheria um desses quatro para enfrentar o Lula nas eleições?
Vou dar uma resposta que ela vai ficar bem no ar, mas é o objetivo.
Eu estou te comprometendo, né, Bruno?
Não, não, mas o objetivo é justamente esse, você vai entender porque o nosso querido ouvinte do outro lado também. Nas eleições de 2018, os políticos fizeram uma opção por uma liderança, que era a Alckmin, na época. Só faltou combinar com os eleitores. Eles não combinaram isso com os eleitores. É um risco parecido. Por que eu estou falando isso, Emanuel? Porque, na verdade, nas próximas eleições de 26, você tem uma janela de oportunidade que vai estar aberta. Porque você não tem o principal líder político hoje, de todo esse movimento, que é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em condições de disputar a eleição contra o Lula. Então você tem uma crise de sucessão. A questão é, a julgar, pelo que a gente conhece do estilo de fazer política do Bolsonaro, pelo que ele fez e o quanto, muitas das vezes, ele dá de ombros para essa questão partidária, porque ele faz, participa, vai junto com os candidatos, dá a mão, sai na foto, muito mais por um ofício, por ser um funcionário do partido hoje, do PL. Não por gosto pessoal, porque se fosse por gosto pessoal e envolvimento, ele teria feito de modo muito mais intenso nas eleições de 2020, onde basicamente lavou as mãos. E nós não podemos esquecer o seguinte, o Bolsonaro, ele é da família dele, né, de alguma forma. Então tem figuras ali dentro que também podem vir de algum modo depois a serem sagrados ali como candidatos com o seu apoio. Não dá para descartar essa hipótese. Alguns movimentos são interessantes que a gente vem acompanhando. Por exemplo, a própria produção da liderança de Michele Bolsonaro dentro do PL. Não vamos nos esquecer que o PL, só nesses últimos 6 meses, muito por influência dela, filiou praticamente quase 30 mil mulheres ao partido. É um número absurdo quando a gente observa e vê isso. Ou seja, é um número significativo. E que, com quem ela vem dialogando? Ela dá curso dentro do partido, ela aparece na promoção da campanha, em toda essa história envolvendo o Moro aí, se perderia ou não perderia o mandato que está sendo.
Tem uma real legitimidade com a base evangélica.
E tem uma real legitimidade com a base evangélica. Em todo esse processo que eu estava comentando do Moro enquanto estava se ventilando, alguns órgãos de comunicação trazendo informação, né, de que se realmente perdesse o mandato, muitos do PL queriam apostar com ela politicamente ali no Paraná, lançando como candidata, se isso ocorresse. É alguém da própria família, vamos dizer assim. Então, o que eu penso é muito cedo ainda, muita água ainda vai rolar, para a gente acreditar que seria o critério de, vamos dizer assim, de estratégia política mais tradicional. Tem um bom líder, tem um governador bem avaliado, está aqui junto com o partido, vamos lá e vamos dar as mãos. O Bolsonaro já mostrou várias vezes que ele não trabalha dentro dessa lógica. Ele trabalha muito mais em outra lógica, que é uma lógica, de alguma forma, de autoproteção. Lula trabalhou durante muitos anos na lógica de forçar o PT a ter os candidatos. Também mudou para esse ano, se você parar para pensar. Em vários lugares vai estender a mão e vai aproveitar da conjuntura e do momento político de quem está mais em alta para poder abraçar. Vem viajando para vários lugares, dando mostras disso. Em São Paulo não vai ter candidato próprio PT. Teve recentemente, né, em Pernambuco, em Recife, lá, erguendo a moral lá em cima do campus, né, do filho do campus. Então, assim, você tem uma movimentação que ela é diferente de alguma forma. O cenário para 2026 ele ainda é muito incerto. O que eu particularmente penso, se pudesse fazer um prognóstico, né, nesse exato momento, penso que Lula, muito provavelmente, pode vir numa disputa de reeleição, porque já tinha mudado o discurso. Lá atrás havia dito que não queria, que não desejava, mas talvez por pressão do partido, vendo entrevista também de várias figuras próximas, né, a ele, tem feito justamente esse cálculo. Apostando em quem? Apostando em quem Bolsonaro for dar a mão.
Muito bom, nós ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, coordenador de projetos do movimento Voto Consciente. Sempre bom papo, muito obrigado e até a próxima. Bruno.
Eu que agradeço, Emanuel. Um forte abraço para você, para todos os ouvintes aí do Estadão Notícia. Até a próxima, valeu.
Estadão Notícias.
E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 12 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.